Eu sou Vera Appleton, diretora da Appleton no Centro de Arte no bairro de Alvalade, em Lisboa. Neste podcast, vamos ouvir com vários convidados ligados à arte contemporânea têm a dizer acerca da sua atividade e de questões com ela relacionadas. A Appleton é uma associação sem fins lucrativos com apoio mecenático da HCI Construções, Coleção Maria Hermann Cabral, A2P, My Story Hotels e JD Collection. Desde 2020 conta com o financiamento da Câmara Municipal de Lisboa e desde abril de 2024 com o financiamento da República Portuguesa, DG Artes. Carlos Chaim, 1983, Brasil, vive e trabalha em São Paulo. Artista visual e mestranda em Poéticas Visuais pela Escola de Comunicação de Artes da USP, Universidade de São Paulo, graduada em Artes Plásticas pela Fundação Armando Álvares Penteado, FAP, 2004, onde também fez pós-graduação em História de Arte em 2007. Chaim prepara uma mostra individual no MACBA, de Buenos Aires, para o ano de 2025, além de ter trabalhado este verão em residências como El Espacio 23 em Miami e Appleton em Lisboa, na sequência da qual inaugurou ontem a exposição Risco na Appleton Box. Entre as suas individuais destacam-se Dobrar Cartas, Riscar Jornais na Quase Galeria no Porto em 2023, em 2021 Febre na Galeria Raquel Arnaud em São Paulo. Em 2020 criou a instalação da Arena Palco para as performances Histórias da Dança MASP São Paulo, quando teve a sua obra adquirida pelo acervo do museu. Em 2016, Carla foi nomeada para o Future Generation Art Prize, onde em 2017 expôs no Pinchuk Art Center, Kiev, Ucrânia, e no Palazzo Contarini, Polignac, Veneza, Itália, no evento colateral à Bienal Veneza. O seu trabalho foi apresentado em exposições coletivas, passando pelo Espaço das Artes São Paulo Brasil 2024, Casa da Cultura do Parque São Paulo Brasil 2024, Coral Gables Museum, Flórida, Estados Unidos 2023, aos Nova Gallery Moscovo, Rússia, 2021, Centro Cultural Banco do Brasil, CCBB, Rio de Janeiro, Brasil, 2021, Fundación Art Nexus, Bogotá, Colômbia, 2020, Lothringer, 13th Hall, Munich, Alemanha, 2017, Plaza North Gallery, Saitama, Japão, 2015, Cisneros Fontanals Art Foundation, Sifu, Miami, USA, 2014. Carla Chaim foi premiada em 2022 com o EFG Latin America Art Award e no Brasil recebeu prémios como o CCBB Contemporâneo, Prémio Foco Bradesco, ambos no Rio de Janeiro, e Prémio Funarte de Arte Contemporânea e Prémio Energias na Arte em São Paulo. A sua obra faz parte de coleções como Ella Fontanals Cisneros, Miami, USA, Museu de Arte de São Paulo, Brasil, Museu de Arte do Rio Mar, Rio de Janeiro, Brasil, Pinacoteca do Estado de São Paulo, Brasil, entre outros. Olá Carla, muito bem-vinda a esta primeira temporada a seguir ao verão do podcast. É um prazer ter-te aqui.
Obrigada, Vera. Obrigada pelo convite.
Iniciaste a tua trajetória académica em Artes Plásticas na FAP, Fundação Armando Álvares Penteado, depois fizeste uma pós-graduação em História de Arte e atualmente estás a frequentar o mestrado em Poéticas Visuais na USP, Universidade de São Paulo. De forma é que estas diferentes etapas, desde a formação mais prática até a imersão teórica e agora a pesquisa, influenciaram a maneira como pensas e até produzes o teu trabalho e de que modo cada uma delas respondeu até a necessidades distintas que foste tendo ao longo do teu percurso artístico?
Eu comecei bem jovem, né, a produzir arte, que eu nem achava que era produzir arte, eu pintava, desenhava, era um mundo para mim que eu sempre fui muito interessada. Meu pai é músico e minha mãe sempre também muito engajada na cena artística, sempre me levavam para museus, para exposições, para a Bienal de São Paulo, que é uma das bienais mais importantes que a gente tem, né? Então, acho que esse ambiente sempre foi muito propício pro meu gosto para arte. Uhum. E quando eu fui no Brasil, com 17 anos, você escolhe uma carreira que, teoricamente, você segue, né? E essa escolha se deu de um jeito muito fácil, assim, na verdade, porque minha mãe falou assim, o que você vai fazer? Artes plásticas, né? Assim, e eu, assim, é verdade, né? Mas será que eu vou pintar profissionalmente? Eu não sabia muito o que era a profissão artista, né?
Uhum. E só tinhas que... a prática, pintavas?
Pintava assim, hobby, né? Pintava como hobby e com tela, tinta óleo, né? Gostava muito, era uma paixão realmente, assim, era um hobby. Eu até falo que hoje o meu hobby se transformou em profissão, né?
Sim.
E
que sorte.
É uma sorte mesmo. E uma sorte, eu acho que também de ter pais disponíveis, né, para acreditar que eu podia ser artista, né? Acho que tendo o meu pai como músico de jazz em casa também foi muito libertador para a área criativa, né? A gente sempre também tocou instrumentos, eu tocava piano, minha irmã também piano, minha irmã era dançarina de balé clássico. Então tinha sempre um viés assim bem artístico, de criativo em casa, né? Era um ambiente bem frutífero. E fui fazer artes plásticas.
Ou seja, nessa altura que disseram que era isso, tu aceitaste o género?
Eu aceitei. E aí eu ia para a faculdade e ficava desenhando e pintando e conhecendo diferentes outras técnicas, né?
Sim.
Como gravura, vídeo. Gravura eu me apaixonei, assim. Eu acho que o meu turno na faculdade era de manhã e eu ficava a tarde inteira explorando principalmente estilo,
que
na madeira.
Sim.
E eu tinha a sala toda pra mim, assim, era o momento que tinha os técnicos lá, o material disponível.
Que luxo.
Fiz FAAP, então a infraestrutura da universidade é incrível, assim, uma universidade
Sim.
privada em São Paulo. Então eu ficava lá produzindo, né? Não achava que tinha uma poética, né? Nem sabia o que era isso, mas era um prazer, era gostoso. Ficava lá pintando, ficava fazendo estilo. Depois, arte contemporânea, eu não sabia muito o que era, não. Assim, não tinha um entendimento de arte contemporânea, né? Aí me apaixonei pelo vídeo também, principalmente na parte de edição. E foi muito gostoso de aprender, assim. Eu olhava, tinha um professor meu... que falava que ele pintava todo dia. E aí eu olhava e falava assim, mas ele pinta todo dia. Nossa, que loucura, né? Assim, como que alguém pode pintar todo dia? Porque eu também não tinha esse entendimento da profissão artista plástica, né? Hoje em dia eu já tenho essa... Obviamente, né? Eu falo que eu vou pro escritório, que é o meu trabalho. Então, eu produzo arte todo dia. Coisas boas e coisas ruins, né? A maioria, muitos testes também. E... quando eu saí, em 2004, da universidade, não, sabia que eu não tinha um trabalho bom. Assim, era muito teste, era muito, muito incipiente, assim, numa produção poética, né? E aí, em vez de eu entrar no mestrado, porque eu sempre gostei meio de estudar, para mim era uma coisa meio lógica continuar na academia, vamos dizer assim, eu achei melhor fazer a pós em História da Arte. Também para entender essa profissão.
Sim, a parte mais teórica e...
e tudo bem que no colégio eu pegava a recuperação,
claro,
assim, em História, né?
Sim,
então
sim,
era
sim.
Uma coisa assim, vou estudar, fazer uma pós em História da Arte. Para minha mãe era meio certeza.
Sim.
Né? Mas foi incrível também. Foram anos de ter aulas, por exemplo, tinha a História da Grécia com uma pessoa que era especialista em Grécia.
Sim.
Então eu fui entrando no mundo da História da Arte, assim, de um jeito... muito mais profundo, vamos dizer
claro,
assim.
Claro.
E também tendo um entendimento da sociedade, né? Porque a história da arte, ela permeia todos os campos da história social.
Claro,
né?
Claro que sim.
E foi,
depois,
aí, foi aí que eu conheci o meu orientador na época, que era o João Guedes. E ele era meu professor de estética, que era muito mais a minha área de interesse. E acabou sendo... um viés que eu peguei aí para trabalhar, de pensar a sociedade, o indivíduo. Adorava também textos da Escola de Frankfurt, uma pegada da sociedade do espetáculo. Queria saber, ficava me interessava, assim, quem que é o indivíduo hoje, né? Hoje, né? O indivíduo moderno, vamos dizer assim. E aí eu comecei a pensar o meu corpo diante dessa sociedade, né? Em 2007 que eu comecei a pensar nessas coisas, assim, em 2008 que eu acho que eu fiz o primeiro vídeo que eu enxerguei que eu tinha uma poética que podia ter alguma coisa ali,
Sim.
né? Então foram 8 anos depois, assim, da minha entrada na faculdade. E foi muito bom porque eu tive um tempo... sempre produzi muito, então eu tinha um tempo largo, expandido para fazer o que eu queria, assim, até
Sim.
entender que de repente eu podia usar meu corpo para desenhar, para criar essas relações entre arte e sociedade, né? Pensar o que nos molda como indivíduos, assim.
E pronto, isso então foi acabando por se cruzar com o teu início da vida artística, não é? E, no fundo, essa parte que a academia te foi dando influenciou mesmo, não é? Porque tu estás a dizer isto e o teu trabalho é sobre isso, não é?
É muito sobre isso.
E agora esta tua nova incursão sobre as poéticas visuais, queres falar-nos um bocadinho sobre isto?
Agora, né, eu tô, antes de vir para Portugal, eu entreguei a dissertação.
Uau, então está vindo acabar.
Tá quase que está no momento de fechamentos de ciclos, assim.
Sim.
E pensar justamente essa pesquisa do mestrado, que é em poéticas visuais, mas mais na área de performance.
Uhum.
Meu orientador, o Mário Ramiro, é um grande artista também, e me guiou muito bem de pensar o desenho como performance, né? Então, eu acho que eu fui voltando desde 2008, quando eu fiz esse primeiro vídeo, que hoje ele fala... O meu trabalho fala desse vídeo, principalmente, assim, porque a gente vai produzindo, e de repente a gente tá só tentando falar diferente de algumas coisas que nos são comuns, assim. Uhum. Então, de certo modo, também é coerente e um pouco assustador também, de hoje, de repente, tá fazendo um vídeo que eu tô mexendo meu corpo, do mesmo jeito que fazia em 2008, né?
Sim.
E pensar o corpo também, as modificações desse corpo,
okay,
né? Também, então é...
Veres a questão do tempo também, né?
É, ela acabou sendo parte inerente, assim, da pesquisa. E, então, demorei um tanto, né, para fazer o mestrado agora. Acho que foi mais uma inquietação, porque depois da pós realmente comecei a produzir muito, viajar muito... E não tinha um tempo de ateliê, de pesquisa.
Sim.
Aí na pandemia, 2020, me vi trancada em casa, no ateliê, e produzi por 2 anos, praticamente, no ateliê. Explorei muito, assim, tudo que eu podia.
Sim.
Foi assim, foi um trabalho de ateliê mesmo.
Sim.
E aí eu comecei a entender também que eu precisava de novas referências, depois de tanto tempo, assim, acho que... Que a bibliografia foi ficando...
Sim, mais ou menos.
Velha, assim.
Sim.
E aí, prestei o mestrado. E achei que seria um bom momento, assim, para voltar para minha pesquisa. E também profissionalmente, não como artista, mas como professora também.
Ai,
é uma área que veio se ganhando, veio ganhando muito, muita força na minha vida, entendeu? Aí, eu acho que com o mestrado também eu posso ganhar outros lugares,
assim.
Outras ferramentas para continuar, para poder ser artista ainda,
claro,
né?
Claro que sim, claro que sim. O teu percurso já passou por instituições muito diversas, desde o MASP em São Paulo, onde criaste a instalação para histórias da dança, que acabou por integrar o Acervo Museu, até ao Pintxuk Art Center em Kiev e ao Palazzo Contarani Bolinhac, como referimos em Veneza, como referimos na bio. Agora preparas esta exposição individual no MACBA, de Buenos Aires para ali, se fizeste recentemente estas duas residências, no Espaço 23 em Miami, aqui na Appleton, em Lisboa, através do Projeto Fidalga, onde inaugurámos ontem a exposição Risco, de que falaremos mais evento. Mas como é que vês esta circulação internacional, institucional, da tua obra, e qual o papel que as residências têm no teu processo criativo? Pronto, são aqui duas perguntas,
são
um bocadinho genéricas, muito aberta à pergunta.
Mas eu acho que uma leva a outra, no sentido,
sim,
assim, que eu a primeira residência que eu fiz foi até pelo prêmio Energias na Artes, que foi o EDP aqui de Lisboa, que tinha uma parceria com o Instituto Tomiotaki em São Paulo.
Ai.
Na época eu vim também para Lisboa conhecer o...
Há quantos anos foi?
Foi em 2009. E aí... Eu fui para o Canadá, passei 2 meses lá, porque eu ganhei o prêmio, e o prêmio era uma residência. E aí eu fiquei encantada, assim, com a possibilidade de estar fora produzindo, né?
Sim,
de viajar, conhecer outros lugares, morar nesses lugares, porque aí você tem um outro tipo de vida mais íntima do espaço.
Sim.
E trazer isso para o trabalho. E aí depois eu fui para a Turquia, fui para Helsinki... para Hamenkiro, perto de Helsinki,
sim,
que é no meio da floresta. Nova York, aí esse ano acabei, essa é a terceira residência, vamos
Sim.
dizer assim, que eu fiquei 2 meses em Madrid, depois eu fui para El Espacio 23 em Miami, que também foi uma experiência super rica. E eu acho que entender o processo, meu trabalho, vou até entrar um pouquinho já no meu trabalho, porque ele se dá muito no processo de fazer, né? Então, esse o começo até o final, essa parte do processo ela é muito importante para mim. E tendo essas novas experiências, esses novos desafios, acabam sendo elementos de trabalho, matéria-prima para eu fazer. Então, de repente, se eu pegar um exemplo bem agora, né? Eu cheguei em Lisboa, não tinha exatamente o papel que eu gosto ou que eu uso para trabalhar.
Sim.
E aí eu falei, já que não tem um papel, vou testar outra coisa. E comprei o linho, que também já estava no meu radar, assim. Então, isso me deu a possibilidade de fazer um trabalho em linho. E aí o trabalho vai para um outro... Não para um outro lugar totalmente diferente, né? Mas ele acaba se desdobrando.
Uhum.
Então, acho que essas viagens, residências, só tem a... Eu funciono muito bem, assim. Eu gosto desses desafios, assim, do desconhecido. E como o caminho é parte do processo, eu acho que eu não tenho muito medo desse risco do que vai acontecer. Eu acho que não tem também um certo ou um errado no final do processo, né? Eu acho que tem uma beleza do caminho, assim, e do vestígio de tudo isso, dessa pesquisa que acaba entrando muito no trabalho.
Sim.
Inclusive, aí, ligando para as instituições, quando eu sou convidada ou tenho algum desafio numa instituição, eu sempre peço, por exemplo, a planta do espaço.
Sim.
E aí, essas instituições geralmente têm um caráter diferente de exposição em galeria, porque quase pode fazer outras coisas que não são vendáveis, vamos dizer assim.
Isso.
Então, o desafio, por exemplo, no CCBB, era um edital, até nem foi um convite, foi um edital. Eu peguei a planta, tinha 140 metros quadrados de um espaço retangular.
Sim.
Eu falei, vou jogar pó de grafite no chão inteiro.
Sim.
Assim, foi super barato, acabei fazendo uma publicação junto também, porque a verba era razoável. Foi um dos trabalhos que eu gosto muito de ter feito, assim, sabe?
Sim.
Porque deu pra...
Experimentar também, e arriscar e...
Deu pra arriscar e tinha essa liberdade, acho que...
Essa liberdade é importante, não é?
Quando eu tenho esses desafios institucionais, eles acabam me trazendo um risco que ele é maior, mas ele é mais gostoso, assim, de trabalhar. Então... Acaba que eu me solto mais e, de repente, faço novas experiências que eu me sinto muito mais à vontade, apesar de não saber o que vai ser o resultado final.
Sim, eu acho que tu tens também essa preocupação de ligação ao espaço, ao lugar. Tens essa relação com a fisicalidade, não é? Do lugar que vais ocupar. E esse exemplo é demonstrativo disso, como aqui na Apota, não é? A tua preocupação também foi... A maneira como tu resolvias o espaço, não é? Como ias mostrar. Acho que isso é uma componente muito importante na exposição, não é? Essa relação espacial.
E eu gosto muito de por exemplo, o vídeo que está na Apto, eu fiz aqui dentro mesmo, né?
Exato.
Em algumas outras exposições também fui direto no espaço.
Acho que o material que está lá dentro, não é?
É uma metalinguagem, assim. E eu acho que essa experiência de vir toda de preto, com um tripé e com uma câmera, e ficar sozinha... me dá liberdade, porque antes desse vídeo ficar pronto, fiz muitos outros que ficaram, né? Acho que tem uma coisa assim que também... Quando eu faço vídeo, principalmente, eu escrevo muito. E eu não gosto de treinar, porque eu acho que o corpo tem uma liberdade poética, assim, do momento, que ela é muito diferente de algo treinado.
Claro.
Então, e eu fiquei pensando muito em outras coisas... Fiz as outras coisas, gravei, só que não ficaram do jeito que eu achei que fossem ficar. Então, também foram descartadas. Então, é aquela coisa de você fazer...
Repetir.
E, de repente, acontece alguma coisa assim, você fala assim, aqui eu posso usar, aqui tem alguma coisa.
Aqui já
vou. Então, tem essa... Eu acho que é um risco mesmo, assim, né?
Uhum.
Dessa liberdade, assim, de assumir também...
Sim.
Então, acho que essas instituições, elas me me proporciona muito
Sim.
esse lugar, assim.
Sim, esse lugar. Então entramos na exposição, não é? Risco é uma exposição. Aqui vou citar um bocadinho do texto da Folha de Sala. É uma exposição que emerge da fricção entre o corpo, gesto e desenho, sustentando-se na investigação do gesto como elemento performativo e visual, central na obra de Carlos Chaim. Aqui, o desenho não se limita à sua condição de representação, mas afirma-se como vestígio tangível de uma ação que se inscreve no tempo e no espaço, reverberando como um rastro de um corpo que já esteve ali. Falamos então sobre esta exposição que inauguramos ontem, de todo o processo para chegar até aqui, da importância desta residência específica, não é? Porque aqui é um caso muito específico e que está também ligado muito à questão dos afetos e das tuas relações no, em São Paulo, porque é com o projeto Fidalga, com a residência Paulo Reis e com quem tens uma relação tão forte. Queres falar um bocadinho então de como isto tudo surgiu e da exposição?
Quero, sim. E eu acho que me voltou para outros lugares, né? Por exemplo, em 2007, bem específico nessa época que eu comecei a entender o que seria a profissão artista, me falaram, ah, tem um grupo de estudos, né? De acompanhante de projetos, da Sandra Cinto e do Albano Afonso. A Sandra tinha me dado aula na faculdade, já, então já conhecia. E eu achei que seria bacana de ir lá ver o que acontecia, né? Porque teoricamente tem outros artistas, então tem outras conversas, outros processos. E comecei a frequentar. Aí em 2008, eu lembro que eu estava fazendo um projeto para uma outra instituição e eu falei, ah, vou fazer três desenhos. Conversei com a Sandra, eu ia fazer esses três desenhos. Levei para a Sandra e para o Albano verem. Aí a Sandra falou assim: três desenhos? Não, vai trabalhar, vai fazer mais. Acabou que eu fiz 359,
A
assim. Não
sério?
sei se 59, mas foram mais de 300
Não interessa,
desenhos,
só 3
assim.
para 300 é
É.
impressionante.
E foi muito bom, assim, porque você tá ali diante de uma mesa com outros artistas e com a Sandra e com a Albano, que são, eu digo hoje, que são meus padrinhos das artes. E viraram grandes amigos também. Fiquei acho que 10 anos trocando com eles assim toda semana. Agora a gente troca um pouco menos porque, né, a gente tem muito trabalho, mas são grandes amigos. E uma das primeiras exposições, acho que 2011, também a gente veio junto com um grupo para aqui para Lisboa fazer uma exposição no Marquês de Pombal, onde eu conheci o Paulo Reis. E depois eu acabei fazendo uma residência lá também. Ele acabou,
No
né,
Carpe Diem,
no
não é?
Carpe
No,
Diem.
sim.
E aí a gente acabou que o Paulo Reis faleceu e eu fui convidada depois para fazer uma exposição lá no Carpe Diem, fazer uma residência eu sozinha, né? Por conta do Paulo Reis ter me anotado na lista de artistas que ele queria trazer, assim. Então, eu acho que tá aqui hoje. Eu lembro quando eu conheci você, né, Vera, na casa da Sandra.
Já há 3 anos, né? Mais ou menos.
E eu lembro dela pegar o meu livro para te mostrar meu trabalho e eu vou mostrando e de repente eu vejo assim, a Sandra participou de na Sandra e o Albano participaram de cada trabalho desses, né? Um livro que eu publiquei em 2018, que tinha 10 anos de trabalho, assim. E eu falei, nossa, olha, essas pessoas são muito importantes na minha vida, né?
Lembro também, estávamos sentados em casa deles lá em cima, lembro-me
É,
daquela mesa.
isso mesmo. E quando ela falou da possibilidade de vir para cá, eu falei, vou, claro, né? E foi muito legal assim que aconteceu, né? E eu montei essa exposição. Foi um tempo também de chegar em Lisboa, né? Em final de agosto também, de preparar tudo, de ter esses desafios, né?
E já vinhas com a explosão na cabeça? Como é que foi o processo?
Eu vim mais ou menos, eu já conheci o espaço, né? Acho que eu já vim aqui umas três
Sim,
vezes antes
ou
de
mais, eu acho que
fazer.
sim.
É, sempre que eu vinha para
Sempre
Lisboa, eu
vais a
acabava
Lisboa, tu
vindo
estás
para
cá,
cá.
não é? Tens cá a tua irmã, tens cá a família, sim.
E aí, tendo também, né, a Leca, vi muitas fotos da exposição dela,
E
tinha
depois o
já na
Ding.
cabeça.
Ah, o Ding foi em cima, não. O Ding não foi na tua
Foi em
sala.
cima. E aí eu ficava assim, o que que eu poderia fazer, né, nessa sala? A única coisa que eu sabia é que eu tinha que trazer cinco telas pequenas, porque cabia na mala e pelo menos alguma coisa eu teria na exposição.
Sim.
E aí eu comecei a pensar, nossa, eu tô com muita vontade de fazer vídeo, porque dentro dessa pesquisa, sei lá, de 2, 3 anos, eu fiquei muito no desenho, né? Não só por causa da pesquisa do mestrado, mas porque tava muito gostoso fazer desenho,
Sim,
assim, desenhar,
sim.
desenhar, desenhar. E eu tava com saudade de fazer vídeo, porque eu sempre fiz muito vídeo. Eu falei assim, eu vou levar. Eu tava com essa vontade quando eu fui pra Miami em maio, só que eu não levei a câmera. E aí eu gosto dessa coisa assim de tá eu sozinha com o tripé, com a câmera. Então foi a primeira coisa que eu peguei pra vir. Então eu sabia que eu ia fazer um vídeo. Achei que fosse ser outro, não achei que fosse
Sim,
ser esse,
mas isso até
mas
é
tudo
especial,
bem.
sim.
E aí esses sarrafos de madeira, eu fiz uma estrutura no passado grande para colocar alguns desenhos. E eu gostei assim de pensar o desenho também como verso. Então essas telas estavam penduradas para mostrar o verso. Era uma coisa que eu estava tateando já. Assim, um mês antes de vir para cá, já estava pensando aonde que ia ser possível arranjar as madeiras. E também tem uma especificidade dessa sala da box, que ela tem um pé direito baixo, né?
Sim.
Então foi possível fazer essa exposição também,
Sim.
né?
Sim. Agora estou imaginando ela lá em cima,
É,
senão
o pé direito
não ia
fica
permitir. Não,
inviável,
sim,
né?
claro.
Então eu acho que quando você entra na sala, que você se dá com esses sarrafos de madeira, até a posição foi muito natural, assim. Acho que tem uma coisa assim que eu penso, eu trabalho já pensando um pouco na expografia. Então, essa diagramação na sala, né? Eu acho que o quadrado da sala, nesse caso, ou a planta da sala, ele acaba me sendo um suporte também do trabalho. Então,
Claro.
assim, se a sala é quadrada, é retangular, é circular, é alta, é baixa, eu acho que já são informações que eu
Vão mexer
trago para a
com a tua,
produção.
claro. E a tela, e as telas grandes?
As telas grandes, eu achava que eu ia fazer um desenho grande, porque eu tô numa sequência de desenhos grandes,
Sim.
assim. E eu já tava com essa vontade de experimentar o linho para poder crescer ainda mais a escala, né? Não tinha acertado de comprar, de fazer, porque também é um tempo, né? Eu fiquei alguns dias em cima dessa tela para fazer. Ah, uma coisa que eu trouxe também foram os bastões vermelhos. A
Ok,
óleo, porque isso eu sabia que eu ia gastar todos. E assim, eu já trouxe uma quantidade boa para acabar com eles. Mas foi tudo um pouco quando eu cheguei aqui que eu tive não clareza assim, mas eu sabia mais as direções que eu poderia tomar.
sim. Eu acho que foi importante depois o acompanhamento técnico do Francisco Soares, não é? Para resolver a questão
Os
dos
sarrafos.
sarrafos. E é muito engraçado porque nós entramos na sala e parece que eles estão no ar, não é? Que estão agarrados a partir do teto, porque não se percebe bem aquela solução, não é? Que vocês
É.
escolheram para os
E
agarrar ao chão,
tá
a
levitando,
levitar,
né?
não é?
Eu
Sim.
acho que uma coisa assim legal de pensar esses sarrafos com essas telas é que cada um vira um ser assim, né? Então ele tá um pouquinho suspenso do piso por
Sim. Sim.
causa do pezinho. E você pode circular em volta dele. Então, quando você entra na sala, que você vai caminhando, você vai tendo uma outra relação com a
Bom,
pintura,
é
vamos
verdade.
dizer assim, né? Que
Sim.
eu sempre falo que meu trabalho é desenho, desenho, e de repente eu fiz uma exposição de pintura aqui,
Sim, é
né?
verdade.
Que é
É verdade.
tudo óleo sobre
Tua
tela,
pintura,
literalmente, né?
sim.
E é muito bom de ver assim o espectador, o visitante da exposição, fazendo percursos também, porque
Sim.
ele acaba vivenciando a exposição de outro jeito do que se tivesse tudo na parede, assim. Então eu acho
Sim.
que
Há uma espécie de
pensar.
ativação com a entrada de espectador, não é? Há uma espécie de ativação de tudo que ali está, porque tu própria não sabes por onde é que ele vai percorrer, o que é que ele vai ver por trás, o que é que ele vai ver pela frente, não é? Como é que ele descobre o vídeo? Porque o vídeo não é visível logo quando tu entras na exposição, não é?
É, esse percurso Tem um termo que o Tunga, artista brasileiro, usou muito, que é instauração. Que
Sim.
tem assim a produção do trabalho e depois, quando ele é exibido, ele é instaurado, né? Então ele é ativado por quem está vendo, assim. Então eu acho que essas insta que o jeito que eu instalo os trabalhos, ele parte desse princípio de ser instaurado
Sim.
quando visto, assim.
Sim,
Então eu acho
sim, sim, sim.
que acaba a pintura acaba virando o desenho acaba virando pintura, que acaba virando instalação. E eu acho que até mesmo o vermelho grande que ele tá na parede, ele tem uma vibração de cor também que ele quase que salta aos olhos,
Sim,
assim. Às vezes salta literalmente, porque o
sim,
bastão vai espirrando pela sala, assim.
sim, 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 sim,
incentivando o trabalho e a exposição de diferentes modos mesmo.
Sim. Eu acho que aqui entramos bem nesta pergunta em que eu te ia pedir para aprofundar um pouco a importância do diálogo entre a instalação, e tu acabaste de falar sobre isso, e mesmo aqui, não é? Na exposição, temos esse cruzamento através do vídeo performático e o dentro do contexto da pintura, não é? Porque é uma pintura quase clássica que tu aqui apresentas de repente, não é? O óleo sobre a tela, o próprio cheiro, não é? Questão, há aqui uma questão muito sensorial também na tua exposição. E essa relação com a performance, com o espaço da performance, queres falar-nos um bocadinho sobre isto?
Eu acho que é bem importante a palavra performance, né? Nessa exposição de desenho barra pintura.
Sim.
Esses trabalhos que eu começo a falar de 2008, assim, eles são vídeos performáticos, né? Que onde eu tenho esse entendimento do riscar a parede como ato de inscrição no gesto. O desenho, ele se dá também pelo... Eu acho que o desenho é a primeira ferramenta de transposição de algo que está na nossa cabeça para um papel, para o mundo físico.
Uhum.
Por isso que eu acho que eu prefiro também a palavra desenho à palavra pintura, né? Eu acho que tem uma não digo inocência no mau sentido, mas uma pureza, assim, da especificidade do desenho que é da inscrição mesmo desse sair do corpo, né? Do raciocínio, da mente para a mão, assim. E aí, quando a gente coloca a performatividade junto, ela acaba que torna a ação do corpo importante. Então, como que a gente está recebendo essa inscrição, fazendo esse desenho? A performatividade, mais do que a performance em si, né? O termo performance, porque não tem público, não é uma ação feita para o público, é uma ação performática que gera vestígios e o resultado plástico é no desenho, aqui na pintura, vamos dizer assim. Eu acho que essa performance, ela acaba sendo assunto pelo tempo da feitura do trabalho.
Sim.
Então, eu acho que esses desenhos, quando você olha, você tem principalmente uma ação temporal do registro performático da ação de fazer o trabalho, de fazer o vestígio, né? De trazer a força do vestígio como trabalho final.
Sim.
Então, esses trabalhos, eles cheiram performance.
Sim.
No sentido, assim, você olha e você tem, por exemplo, no Grange, eu acho que é muito importante frisar que no centro você tem um acúmulo de linhas, né, muito forte, mas quando você chega nos cantos da tela, você percebe pequenos riscos repetidos e curtos.
Sim.
Esses riscos, eles são a escala da minha mão, então eu vou usando a mão como régua para fazer esse desenho, é uma desculpa de criar um risco.
Sim.
E esses riscos, eles são muito percebidos como desenho no canto da tela, como...
Sim.
Uma anotação, como uma matriz, né? Cada linha é uma matriz para esse grande desenho. E pela quantidade de linhas e de acúmulo e de materialidade que você tem na tela, você acaba entendendo o tempo de feitura, você acaba entendendo o local, se foi feito na parede, se foi feito no piso, né? Porque cada passo ali dá uma informação. E acho que ao usar também dois tons de vermelho, essa vibração,
Sim.
esse ritmo das linhas, ela acaba trazendo também para o espectador algumas outras informações da temporalidade da feitura desse desenho. Então, em si, os desenhos eles são performance,
Performance, sim.
vestígios de performance. E o vídeo sou eu, né, assim, fazendo gestos e
Sim.
movimentos. Não tem um vestígio, e eu acho que é um bom contraponto, assim, porque você tem um corpo realizando as ações sem ter o vestígio, né?
Sim.
Acaba que você tem o tempo, a temporalidade da performance gravada, mas você não tem o resultado final com fisicalidade, né? Ele é mais midiático. Então, acho que também é um bom contraponto, assim, e no vídeo. Faz poucos movimentos que estão na exposição dos
Sim.
desenhos. É um
Sim.
vídeo mais dançado do que
Sim.
gesticulado, vamos dizer assim,
Sim.
né? Ele não tem, é um vídeo que não tem, o corpo faz movimento sem uma narrativa, assim.
Sim. E não complementa, nesse sentido, não complementa a exposição, porque podia ser um vídeo que representasse, de certa forma, os movimentos que estavam por trás do que está
Isso.
invisível na tela e que se tornava visível no vídeo. E no vídeo está invisível o resultado.
É.
Mas não é bem isso, não é? Porque nós vemos gestos diferentes, vemos ter rodar a mão, o braço, não é? Vemos.
E eu mexendo a cintura, andando de
Sim,
costas, abrindo e fechando a mão,
sim, sim.
são alguns outros gestos e que também eu fiquei produzindo esses gestos num prompt do ChatGPT para ficar pensando assim, quais são esses movimentos mecânicos do corpo, né,
Sim. Sim.
também. Então, eu acho que foram desafios assim de conversar com uma máquina para transformar o corpo em máquina também.
Não sabia que
E
tinha feito isso, querida.
aí foi bacana também de repente eu falei assim, eu preciso colocar na sou eu fazendo esse vídeo, né? Então, também tem uma escala física do corpo ali, tem a escala tem o meu tamanho, né? A escala
Sim.
real, assim, a projeção tá na vertical e tá no reverse. Que é uma funcionalidade
Sim,
do vídeo que
ao
eu
contrário,
só
assim.
inverto a posição dele. Não dá muito para ver porque os gestos são muito
Não se
simples,
percebe, sim.
então não se percebe muito, se percebe mais pelo som, porque fica um som um pouco
O som fica estranho,
robótico, fica
sim.
um som que está voltando para trás, assim.
Sim.
Então você acaba tendo outras, além do cheiro, o som na exposição
Sim, é
também.
verdade. É verdade.
E
E é muito surpreendente quando tu dizes que fizeste esse reverse, porque quando nós não sabemos, estamos a ver de uma maneira, quando passa a ser reverse, parece que mesmo a nossa cabeça é obrigada a adaptar-se, não é? O nosso olhar. E parece que vemos um movimento de outra maneira. Isso é engraçado.
E tem só uma coisa que eu acho legal também de pensar nesse vídeo, assim, é de dele tá, você acaba olhando para ele dentro da exposição depois que você também dá a volta.
É verdade.
Então você também acaba fazendo a volta na exposição quando você vai embora que você vê o vídeo.
Sim.
Então tem um jogo também do.
Uma certa ironia, quase.
É.
Sim. Agora, voltando ao teu percurso, foste nomeada para vários prémios, Future Generation Art Prize, o EFG Latin American Art Award, como já referimos, prémios no Brasil, CCCB Contemporâneo, Foco Bradesco, o Funarte. Olhando para todos estes reconhecimentos, tanto no Brasil como no estrangeiro, de que forma impactaram o teu percurso, seja na abertura de novas oportunidades e de maior visibilidade, seja na afirmação da arte latino-americana, que também é importante no circuito internacional, ou ainda como um impulso simbólico que alimenta novas direções na tua prática artística?
Esse sair de casa
Sim.
já eu sempre busquei para a própria produção, assim,
Sim.
né? Como eu falei anteriormente, esse sair da zona de conforto, de buscar novos espaços de trabalho, eu acho que ele já era buscado por mim, assim. E eu gosto de viajar e acho uma bela desculpa viajar para
Sim.
trabalhar. Então eu acho que vai juntando o último agradável, assim, acho que faz tempo que eu não viajo de férias,
Sim. Sim.
mas eu sempre estou viajando, isso é muito bom, assim. E conhecer outros artistas também, né? Eu acho que essas viagens, essa busca pelo conhecimento, né? Aqui mesmo na época eu conheci o Pedro, que está na exposição acima. E eu vou conhecendo outros lugares, outras poéticas, outros jeitos de falar também, né? Então eu acho que vai tudo me enriquecendo, assim. Acho que como pesquisadora e como amante das artes, assim. Não sei se fugi muito da pergunta.
Não, porque a pergunta é um bocado mais sobre também o reconhecimento que sentes com o prémio. Além do prémio, sim, de possibilitar essa questão do...
Uhum.
E estar ligado muitas vezes a residências, viagens. Mas o que é que isso... Sentes que houve algum prémio que tenha aberto alguma porta...
Uhum.
Que foi importante no teu percurso,
uhum.
esse reconhecimento de género. Quando tu há bocado dizias que na verdade ias tirar um curso sobre o teu hobby, não é? Ias aprender sobre o teu hobby, ias ser profissional de um hobby.
Uhum.
Será que estes prémios te ajudaram a perceber que isto era mesmo de verdade? Que era...
Sim, sim. Tenho muito claro isso.
Sim.
Acho que em 2009, quando eu ganhei o primeiro prêmio, que até meus pais, assim, que sempre apoiaram, falaram assim, agora é de verdade mesmo,
sim.
né? E eu lembro, assim, dos meus amigos lá no espaço, enquanto eu recebi o prêmio, todo mundo vibrando, assim, eu acho que ali... foi um primeiro prêmio que me deu, né, essa possibilidade de viagem, mas também deu um reconhecimento de carreira, assim, mesmo. Tanto para mim, quanto para meus pais, quanto para meus amigos. Então é um jeito... Porque antes de expor, a gente fica produzindo, né? Porque a gente gosta. Então quando a gente é reconhecido numa exposição, ainda mais com um prêmio, a gente... acredito um pouco mais, né?
Torna-se mais real.
Torna-se mais real e a coisa parece que tem potência, assim, que tem força.
E obriga ao compromisso, e achas que obriga ao compromisso, é, Jen, compromete-te mais.
É.
O facto de ganhares um prémio, achas que te obriga a estar mais...
Obriga a estar mais e abre possibilidades. Eu não digo assim... um prêmio ou uma exposição que eu fiz mudou a minha vida. Acho que não foi muito assim. Mas eu acho que um prêmio me levou a estar mais estimulada para trabalhar mais, para expor em outro lugar, para de repente ganhar outro prêmio. E assim vai. Acho que é uma escada longa, que a gente vai subindo os degraus, assim. E quando tem esses reconhecimentos, a gente respira, toma uma água, ganha mais fôlego e sobe mais alto. E quer subir mais alto, assim. Eu acho que nesse sentido, cada possibilidade foi muito enriquecedora, mais pelo estímulo do que pela coisa em si.
Okay.
Assim mesmo.
Sim. Olha, uma pequena curiosidade. Sobre a escolha dos títulos nas tuas exposições, porque acho que é uma questão importante para ti. Por exemplo, tens títulos como Febre, Dobrar Cartas, Riscar Jornais, coisas também muito do quotidiano, é, da nossa vida. Qual a sua importância dentro da narrativa do teu trabalho?
Eu gosto, para mim o título das exposições é uma parte muito importante.
Sim.
E eu gosto também de um pouco de títulos dúbios também. Começar de frente para trás, assim, por exemplo, o risco, se a gente pensar, o risco é o traço, né, é o gesto do desenho, tem uma parte que é o risco pela inscrição de algum material sobre algum suporte, vamos dizer assim, literalmente.
Sim.
Mas risco também é arriscar-se, né, o risco de fazer, de não fazer, então o risco
tem
como...
tem sentido literal e tem depois um
sentido. Tem um sentido que é um pouco mais poético, assim. Aí, dobrar cartas, riscar jornais, eu fiquei pensando muito assim, quais são esses gestos que a gente faz, né? Porque eu acho que no Brasil a gente tem recebido alguns jornais que a gente quer rasgar mesmo, sabe? E só que as cartas que a gente recebe, a gente às vezes quer guardar. Uhum. Então, eu fiquei pensando muito também nesse gesto de dobrar e riscar, que são também dois gestos que acompanham o meu trabalho há algum tempo. Por exemplo, o ato de dobrar um pedaço de papel, a gente acaba transformando uma superfície bidimensional numa tridimensional. Então, o desenho vira escultura. Né? Então, eu acho que dobrar tem algumas séries de trabalho nesse sentido.
Pois é, verdade.
E o riscar jornais dá essa vontade realmente de riscar jornais, né? Se a gente acompanha as notícias.
Isso aí já tem uma conotação até política e social.
É, totalmente claro. Política. Acho que o primeiro trabalho que eu fiz pensando nesse coisa de riscar jornais, assim, foi um jornal que, assim, eu risquei literalmente, assim.
Sim.
E aí depois que veio o título da exposição. Então eu fiquei pensando nesses gestos do que a gente quer guardar e o que a gente quer jogar fora, sabe?
Sim, sim.
Então riscar jornais nesse sentido de apagar,
sim,
né?
Mas não é censura, é apagar o que está errado.
É, apagar o que tá errado, assim, sim, né? Eu acho que a gente tem...
Como se fosse possível, né? Como se fosse
Como se fosse... É um risco raivoso, assim,
sim,
sabe? É um risco de apagar para eu contar, pra contar a história que eu quero
pra
enxergar,
ser a história,
né?
Certo, sim.
Claro. E aí, o outro, febre, foi quando eu comecei a usar muito vermelho também. Foi meio pós-pandemia, assim. Foi 2021, na verdade. E usar a febre como esse lugar do corpo, dessa cor, dessa sensação, né? Acho que tem uma coisa... 2021, Brasil, a gente estava vivendo politicamente e sanitariamente coisas muito terríveis. E aí eu acho que febre era, assim, esse mal-estar do corpo, né?
Sim.
Esse lugar que a gente tá presente, mas tá doente, né? E acho que o vermelho veio como uma cor física desse mal-estar mesmo, que é quente, a gente vê vermelho,
sim, sim,
né? E eu acho que, obviamente, como uma conectação política também,
claro,
de querer usar o vermelho, né?
Uhum.
Então, febre me trazia todos esses lugares, assim.
Sim.
Um título de uma exposição que eu gosto muito também era A Pequena Morte.
Sim.
Que também é, assim, A Pequena Morte... dos nossos lutos, das mortes que a gente enfrenta no dia a dia, assim, mas também a pequena morte como um orgasmo, né?
Sim.
A pequena morte como essa coisa maravilhosa que a gente também pode passar.
Sim.
Então tem... Eu gosto de entender a exposição e cada conjunto de trabalho, vamos
sim,
dizer assim, a partir desses termos, assim.
Uhum.
Que nascem posteriormente, inclusive.
Sim. Ah, é isso que eu queria perguntar.
Eles nascem depois.
Isso.
Acho que é mais uma sensação
dor, né?
de um momento assim que eu falo, nossa...
O que sei foi isto e quero dar-lhe este nome.
É.
Não é tanto vou fazer a partir disto.
Não, não é um recado assim pré-concebido, não. Acho que é parte da sensação mesmo de olhar e percepção do que eu estou fazendo e do momento que eu estou vivendo.
Sim, sim. Para acabar, para além do teu trabalho, isto não está na biografia, para além do teu trabalho como artista visual, tu és mentora no The 55 Project Art Foundation e criaste o Hermes Artes Visuais. Para contextualizar, quem nos ouve, eu vou fazer um pequeno resumo do que é cada um. The 55 Project Art Foundation é uma organização sem fins lucrativos, fundada em 2017, que promove artistas visuais e projetos culturais brasileiros nos Estados Unidos. Desde a sua criação, a Fundação tem trabalhado para conectar a cultura brasileira com diversos públicos nos Estados Unidos por meio de vários programas destinados a inspirar, educar e promover o intercâmbio cultural. Este projeto oferece aos artistas a oportunidade única de se envolverem com novas redes académicas, curadores e públicos diversos além dos seus países de origem. Esta exposição a comunidades artísticas internacionais proporciona aos artistas experiências inestimáveis que transcendem os seus circuitos atuais, promovendo o diálogo intercultural e expandindo a sua investigação. Não sei se queres já falar sobre este, depois...
Pode ser.
Eu explico
não,
o que é
vamos
o outro.
Falar, pode falar do Hermes.
Faz já do Hermes. O Hermes Artes Visuais é um espaço totalmente independente e dirigido por artistas, onde a prática se conecta ao pensar num ambiente de trocas de experiências. Desde 2011 atua na lacuna existente entre a formação e o mercado. Criado pela artista Carla Chaim, o espaço é promovido por meio de cursos, debates, exposições, propostas coletivas, residências artísticas e grupos de acompanhamento de projetos, o amadurecimento crítico do artista num ambiente onde práticas teóricas estão vinculadas à produção artística. Pronto, se nos queres falar um pouco deste teu outro lado de trabalho, que também está ligado um bocadinho ao facto de seres professora, não é? E de que forma cada um destes projetos atua, influencia o sistema artístico onde tu também estás integrada?
É, acho que eu preferi falar do Hermes porque um é consequência do outro,
Ok.
né? Por exemplo, quando eu estou em 2010, 2008, comecei a trabalhar, eu morava sozinha e trabalhava sozinha no ateliê. E aí era muito solitário, assim, estar
Sim.
sozinho o dia inteiro. Porque eu ia trabalhar, ficava sozinha. Por
Sim.
mais que eu tinha um ateliê coletivo no centro, eu era a que mais ia, assim, vamos dizer assim. Ou pelo menos no horário que eu ia. E aí eu ia pra casa e ficava sozinha. Eu ficava, gente, não...
Não
eu sou uma pessoa muito sociável, assim. Eu acho que eu gosto de estar com outros, né? Eu acho que... Fazia já parte do Ateliê Fidalga, assim, então já tinha essa
experiência,
bagagem,
sim.
né, com eles. E aí em 2011, começou, no centro de São Paulo, começou a ficar um pouco pesado para eu trabalhar, não podia trabalhar até tarde, assim.
Por causa
e aí,
mesmo, porque era mesmo perigoso.
Era de inseguro, assim, era longe e inseguro para mim. Então eu comecei a procurar um ateliê que... E chovia muito dentro, era um galpão enorme também, antigo. Então, eu fazia escultura em ferro também nessa época. Então, era minha oficina de solda, de escultura lá também. Então, precisava ser um lugar um pouco mais sujo, assim. Só que eu comecei a usar muito papel. E aí, conforme eu fui usando papel, quando chovia, estragava meus papéis. Aí, eu falei assim, não, preciso procurar um ateliê que seja um pouquinho mais limpo, ou que não inunde, não molhe
Sim,
dentro,
claro, sim.
né? Tem algum pouquinho... Mas também a gente sai da faculdade e a gente não tem dinheiro pra
Claro,
ter o melhor estúdio, né?
claro.
E tava ótimo, adorava também. Mas aí eu falei assim, deixa eu... vou pro Canadá, foi nessa época. Eu fui pro Canadá, voltei e procurei um ateliê perto de casa. Assim, foi quando eu falei, não, deixa eu procurar alguma coisa que eu consiga trabalhar até a hora que for.
Sim.
E que seja limpo, que eu consiga organizar meus papéis e tal.
E consigas ir para casa à noite sem ser perigoso.
É, sem ser perigoso. E aí eu acho que procurei mais de um ano, assim, e achei uma casa do lado, perto da minha casa, 10 minutos de carro. E aí eu falei, ótimo, aqui eu consigo ter um espaço que eu sempre quis, que é o meu ateliê de mais alguns artistas,
uhum.
um quarto para fazer a residência, para receber gente de fora
uhum.
também, porque aí eu tô sempre renovando contatos ou sempre recebendo
que
experiências
ótimo.
Novas.
Claro.
E de repente, e também ter uma sala onde eu consigo fazer cursos, consigo organizar alguns assuntos que eu tinha vontade antes de organizar no outro ateliê do centro e não tinha como,
condições.
Porque ninguém queria fazer. Então,
claro.
Acho que se fosse uma coisa minha, eu conseguia fazer do modo que eu gostaria. E aí, na época, a gente abriu a exposição com uma curadoria do Mário Joia na casa inteira. Então, eu convidei ele para fazer a curadoria. A gente ocupou a casa inteira, que estava vazia.
Sim.
É um sobrado em Pinheiros. E aí, a gente começou a... Eu sabia que meu ateliê ia ser lá.
Sim.
Que eu ia alugar as outras salas. Ainda
não
tinha
ainda
os
não
outros artistas.
Sim.
E aí, acabou que o Albano sugeriu a Julia Cater de ter ateliê comigo, porque ela fazia também ateliê Fidalga, e ele falou, vocês serão grandes amigas.
E são.
E a gente virou irmãs, não virou
Sim,
uma
sério?
Amiga. A gente dividiu o ateliê, acho que
com
8
Albano,
anos.
O Albano
já
tava
viu a
Albano,
gente,
né?
É.
Sim.
Então, a Julia ficou comigo 8 anos lá também, então a gente hoje... Somos irmãs, assim. E aí chamei outras duas pessoas que estavam mais perto de mim, assim, para fazer um grupo de artistas. E aí também alguns outros para dar aula de desenho, de fotografia. E aí comecei a explorar esse lugar também de... Eu não dava aula, né? Só organizava
sim, sim.
mesmo. Eu era... Ficava ali entre fazer café, abrir porta
Sim.
e emitir boleto.
Gerias um bocadinho a situação.
Eu sempre gostei muito de gerir coisas, né?
Sim.
Acho que tem um lado meu que do business, assim,
sim,
né?
Sim.
Pros outros,
sim,
né? Não,
não,
não pro meu. Mas eu acho que ter esse lugar me fez conhecer mais gente também. E acho que ter esse contato... Eu não fiz nem licenciatura na faculdade porque eu achei que eu nunca fosse dar aula, assim. É muito
Sim.
engraçado pensar isso, porque de repente faz 14 anos que eu tô com outros artistas, né, dando mentoria. E aí, por causa disso, que a Flávia e a Ana do The 55 Project, do Miami, me convidaram para fazer a mentoria com os artistas brasileiros que estão situados nos Estados Unidos, né?
Sim.
Miami, Nova York. Então, foi uma oportunidade linda também de conhecer, viraram amigos também. A gente fez uma exposição em São Paulo esse ano,
Sim.
com esse grupo também. Então, acho que são esses lugares da educação e esse estímulo que eu sempre recebi no FIDAL, eu acho que a gente sempre fala, né? Que o Hermes, que eu tenho muito essa. Sou fruto deles, assim, né? E eu
Sim,
acho que.
foste inspirada, não é? Em parte por
Fui
eles.
mais do que inspirada, assim, porque o que eles fizeram ou fazem com muitos artistas, assim, eu fiquei com vontade de fazer também, sabe?
Claro.
Eu acho que ter esse lugar de troca, de criar
Sim.
essas comunidades, eu acho que.
E é interessante vocês terem lhe dado um nome, ou seja, vocês formalizaram uma situação que podia ser informal, não é? Mas vocês. Eu acho que isso dá outra consistência ao projeto, imagino, não é?
O nome foi muito natural, porque a rua chama Hermes Fontes, né?
Sim.
Então, é o nome
Sim.
Hermes.
Sim.
Foi muito natural, assim. E a
Já
coisa
Fidalgo
tem.
é a Rua Fidalgo, não é?
Fidalgo é Rua Fidalgo, então tem uma. Muito despretensioso, assim. A gente
Sim.
nunca teve, por exemplo, placa no portão. Acho que é um
Ok.
espaço muito interno, assim, sabe? Acho que é um espaço mais para dentro do que para fora, assim, nesse sentido
Mas
de expansão.
que te dá essa componente que tu sentias falta, não é? Sentias-te muito solitária, não é? E resolveste isto a partir daí, não
E aí eu conseguia ter gente lá comigo trabalhando,
é? É outra
aí
animação, é outra.
pessoas vindo para residência, outras pessoas fazendo os cursos, e acho que isso é muito estimulante para mim, e eu gosto, assim, eu gosto de ver, acho que muitos artistas que passaram pelo Elmes abriram seus próprios espaços de arte independente. Eu acho que alguns estão em galeria, outros continuam no processo. Então eu acho que a coisa foi ganhando corpo, assim, né? Se a gente pegar uma árvore genealógica, tem o Fidalga, né? Tem o Éden, que era da Juliana Monachesi
Sim.
também, o Ateliê 397, que o Marcelo também foi diretor 10 anos. E aí tem o Hermes, e aí depois abriu o Canteiro, Massapê, Lavanderia. Eu acho que
São muitos.
são muitos, assim, são muitos e é muito legal ver, porque a gente se une, né? Por exemplo, esse ano a gente foi para Miami, o Hermes, o Canteiro, o Fonte, o Fidalga fazer um programa de intercâmbio com quatro espaços de Madrid,
Ai, que
de
engraçado.
independentes. Então, eu acho que essa força coletiva, assim, eu acho que sempre foi muito. A minha pegada, assim.
Sim,
Eu acho que de quem tá no meu entorno também,
sim.
sabe?
Sim.
Então eu acho que fazer o mestrado hoje para poder dar aula, acho que é mais uma certificação, assim, também
Sim, formal
desse meu
só.
lado, de repente, que
Que já
eu sou
existe.
professora, assim, né?
Sim.
Na verdade, eu nem falo que é aula, assim, a gente não fala que a gente fala encontro, eu nem falo que eu sou professora, porque eu não acho que eu sou professora também, né?
Sim,
Mas
sentido
acabo
formal.
trabalhando com educação de um jeito ou
Uhum.
de outro, né?
Sim.
E é muito bom ver o trabalho das pessoas crescendo, assim, sendo desenvolvidos pelo estímulo de conversa e de
Sim.
troca, né?
Sim. Carla, muito obrigada. Foi um prazer esta conversa.
Imagina, o prazer foi meu, só tenho a agradecer o convite, a exposição, podcast, tudo
Foi
mesmo.
muito bom,
E
correu
todo
tudo muito
mundo
bem.
daqui da época, somos queridos também, todos muito
Sim.
solícitos, foi demais.
Obrigada, obrigada. E agora a tua exposição está patente até 16 de outubro. Poderão visitar. Nós estamos abertos às 7 de terça a sábado. A Carla não vai estar cá, porque a Carla volta para São Paulo já amanhã. Nós encontramos lá. E venham visitar. E tem na sala de cima o Pedro Barateiro também a apresentar o seu projeto. E foi muito bom ter-vos juntos aqui também. E de certa forma, como tu dizias, a ligação entre as exposições, não é? Porque a tua fala do traço, do desenho, e o Pedro apresenta sobretudo uma exposição, sobretudo e acima de tudo, uma exposição também com o lado instalativo, porque ele transformou-a nisso, mas desenho. Portanto, acho bonita essa relação também.
Sim, não, foi um prazer também conhecer o Pedro, o trabalho dele.
Sim, sim.
Foi uma boa curadoria
Acabou por
de
ser.
exposições de
Sim,
trabalhos.
sim. Obrigada, Carla.
Obrigada,
Obrigada.
Vera.